Bom dia a todos. Eu costumo dizer que a vida, ela é uma grande teimosia. A partir do momento que a gente nasce, a gente teima para permanecer vivo. E para o renal crônico, essa teimosia é quadruplicada. A teimosia tem que ser diária, tem que ser minuto a minuto, porque tudo conspira para a morte do renal crônico. E quando o paciente recebe o diagnóstico de doença renal, ele está recebendo uma sentença de morte. E a partir daí ele tem que lutar todos os dias. A pior parte dessa história é que quem executa a sentença de morte é quem tem a obrigação de promover a vida, promover a saúde. O renal crônico está na interseção de setores importantes do poder público federal, estadual e municipal, e muitas vezes falta empenho para que se resolvam todos os óbices que se garanta a vida e a saúde desse paciente. Todos os que estão aqui, os presidentes das federações, representando todos os pacientes renais do Brasil, são sobreviventes de um grande temporal, de uma grande tempestade. E há um ditado antigo que diz que os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e às tempestades. Nós somos portadores de uma missão difícil, mas extremamente prazerosa, que é de representar aqueles pacientes vulneráveis, debilitados após uma sessão de hemodiálise que se alterna dia sim, dia não, e que não tem forças para vir subir as escadarias de um tribunal de justiça para lutar pelos seus direitos. De confrontar o poder público, muitas vezes mal intencionado, muitas vezes negligente, para lutar por essa teimosia para permanecer vivo. Eu gostaria de externar o meu agradecimento, a minha satisfação em ter aqui nessa casa hoje três sergipanos ilustres: o senador Amorim, o senador Elber Batalha, o doutor Cleiton, representando um estado pequeno, mas extremamente comprometido com a causa dos renais, extremamente interessado em resolver esses problemas. Isso, para mim, doutor Cleiton, é motivo de orgulho. Quero externar também isso ao senador Amorim, que tem sido um guerreiro, um soldado, somando com a gente nessa questão. Dizer para essa casa que a Federação Nacional adotou para esse ano de 2018 as estratégias de prevenção, de promover a prevenção da doença renal, e nós já começamos a fazer isso lá em Aracaju também. A gente tem uma preocupação que esse problema não cresça cada vez mais, porque quanto mais ele cresce, mais cresce também a desatenção do Estado brasileiro com relação a isso. A gente lamenta muito hoje o problema dos pacientes de doenças raras e graves que estão condenados à morte com sentença transitada em julgado e não obedecida pelo ministro da Saúde. Então, isso é um absurdo que a gente assista à morte de pacientes com sentença transitada em julgado e não atendida. Os pacientes de doenças raras e graves, inclusive muitos renais, estão se ressentindo da falta de medicação, e isso é um absurdo que não pode permanecer. Eu queria dizer que também no Dia da Mulher, eu queria homenagear minha mãe, em nome da mãe de todo mundo aqui, que deu oportunidade para que a gente viesse ao mundo realizar uma missão que a gente não sabe qual é. Deus não deu o manual de orientações, botou a gente aqui e mandou a gente viver, teimando para viver, lutando a cada dia para viver. E eu vejo a Isolde aqui, uma lutadora, quase da idade da minha mãe. Parabenizo a Isolde por todo esse trabalho que faz há 25 anos. Os renais devem muito a esse trabalho. E dizer para os senhores que costumo dizer lá em Aracaju que eu sou portador de uma maldição. Toda vez que eu falo sobre isso, eu digo, o problema do paciente renal pode ser de qualquer pessoa. Pode ser que amanhã um dos senhores esteja com a doença renal. E geralmente 15 dias, um mês depois, alguém me liga. Meu filho, minha mãe, meu amigo, eu gostaria que isso não acontecesse com os senhores. porque vocês vão ser chamados para esse exército difícil, de luta, de sacrifício, e de quantas pessoas que nessa luta desistem de viver. Como dói na gente quando a gente vê um jovem e diz, eu não quero mais fazer o tratamento, não aguento mais. Pessoas que moram nos grotões do interior, nas quebradas, que saem de casa de madrugada, enfrentam 3-4 horas de viagem, em alguns estados desse Brasil, enfrentam quase que um dia inteiro para poder se tratar, e essas pessoas estão resistindo para viver, lutando para viver, enquanto o Estado brasileiro se ausenta dessa discussão. Toda essa tramitação burocrática não respeita o ritmo da vida que já está acelerado pela doença. Então é preciso que a gente acorde para isso, gente, com o coração, não com a cabeça, mas com o coração. A cabeça leva a gente para o intelecto, que quer 1.001 justificativas, que quer 1.001 arrazoados e argumentos, e o coração diz, não, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos promover a vida, porque, como disse bem o meu amigo Dr. Cleito, a vida é muito curta, a nossa vida é muito pequena, senadores. A nossa vida é um sopro de vela, de todos que estão aqui. E a gente vai olhar para trás, no último suspiro, e vai dizer, o que foi que eu fiz? O que é que eu contribuí com esses meus irmãos de caminhada que a doença atingiu em algum momento? O que foi que eu fiz? Será que a gente precisa tocar no coração de vocês, desejando que um filho de vocês se torne renal crônico, que a esposa de vocês se torne renal crônica? Ver esses pacientes das doenças raras e graves, como estão sofrendo. Eu vi um depoimento semana passada que eu passei 2 dias sem dormir, de um paciente que vai ao INSS, o que é que o senhor tem, doutor? Eu não sei, os 9 médicos do hospital universitário não sabem, e o INSS não concede auxílio-doença, e o INSS não aposenta, porque não tem, os peritos do INSS trabalham com um formulário, se tirar o formulário eles não trabalham mais, porque eles seguem aquela linhazinha ali, é incapaz de enxergar fora do quadrado, isso é um absurdo nos dias de hoje. Paciente renal crônico transplantado está sendo negado a aposentadoria, está sendo obrigado a voltar a trabalhar, isso é um absurdo. Se o mercado de trabalho não absorve pessoas sadias, como é que vai absorver um paciente que vai fazer um exame admissional e a creatinina vai dar alterada e ele vai ser cortado sem nem saber por que foi cortado? Ele vai fazer um exame periódico, o médico do trabalho vai ser obrigado a mandar ele para casa, a procurar o médico. Qual é a empresa que vai querer isso? Qual é a empresa que vai querer que o paciente se ausente por 4, 5, 6 dias, porque quando foi fazer a revisão, deu alterada a creatinina? Qual é o mercado de trabalho que vai absorver esse paciente? Então, nós temos uma série de demandas que são gritantes. Nós temos uma série de demandas que pulam todos os dias na nossa frente. E a gente tem que escolher qual é que vai abraçar hoje, porque ora falta medicamento, ora falta vaga na clínica, ora o transplante é suspenso, ora não tem transplante. Tem dias que a gente não sabe nem para onde começar, doutor Cleito, senador Hélio José. Tem dia que a gente não sabe o que fazer, qual é a carta que eu vou pegar hoje, né? Qual é o problema que eu vou pegar. Eu estou aqui agora preocupado porque tem uma paciente no interior de Telha que está com um problema neurológico e não consegue vaga em neurologia, não pode nem fazer mais hemodiálise, que está tendo convulsões, e a gente tem que brigar todos os dias. Então, eu encerro a minha fala aqui, primeiro agradecendo muito essa oportunidade que o Senado concede, a iniciativa do senador Amorim, esse evento que se repete aqui, e saúdo os meus companheiros lá do Sergipe, o meu incrível exército de Brancaleone, os diretores da Arcrese. Muito obrigado.